Passando a Limpo.
Chegando aqui um recado de Jaboatão, Alexandre, dizendo que o aplicativo da Caixa para as pessoas que estão querendo o auxílio tem uma espécie de uma fila virtual. E ele disse que esse aplicativo não está funcionando. Ele pede que a Caixa seja advertida disso, que faz todo o processo e o bicho não roda. Aí vem aqui Janice de Candês, por gentileza, qual o valor da cadeira de rodas para doação? Estou para fazer a doação, não me recordo, já fiz, e quando fiz era 400. Permanece R$400, viu, Janice? Hoje o Passando a Limpo tem a bancada com Adriana Vitor, Ivanildo Sampaio e tem Wagner Gomes. Para começar, Adriana, está aqui. Ocupação de UTI volta a subir e supera 80% em 13 capitais brasileiras. Aí vem Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, São Luís, Maceió, Boa Vista, Teresina, além da região metropolitana de Vitória, registrando índices superiores a 80%. Estamos, então, em plena pandemia, não é isso?
Sim, Geraldo. A gente tem a marca triste de 60 mil mortes no Brasil, né? São mais de 60 mil. Quem não fez aquele isolamento social necessário e indispensável lá atrás está pagando o preço agora, né? Você vê que o Recife não aparece nessa relação. E, de fato, nós tivemos uma diminuição no Recife, mas nós temos um aumento assustador em cidades do interior. Recebi uma pesquisa essa semana da Fundação Joaquim Nabuco, mostrando o crescimento, principalmente no Agreste, chegando ao sertão, com aumento em cidades como Santa Cruz do Capibaribe, que registra, vou pegar o número certinho, mas é 2.250% de aumento nos casos. Isso é muito grave. A gente volta àquela... O que a gente diz aqui constantemente, né? Ninguém quer crescer caso, ninguém quer encher UTI, mas a gente sabe que lá atrás a única saída era se isolar. Agora, a responsabilidade na saída, porque, enfim, uma hora a gente precisa sair de casa e voltar à vida... Mas respeitar, até hoje tem gente que não acredita nesses números, né? E aí fica muito difícil.
É interessante. E o pior, às vezes, Adriana, quando a gente pega gente absolutamente esclarecida, que vem no... Agora, chega toda paramentada, sem se aproximar, chega com a touca, com a cara coberta, com tudo. Mas isso é mentira, rapaz. Estão botando gente aí que não sabe nem o que é Covid, dizendo que morreu de Covid e não é, não sei o quê. Aí, pô, por que tu não... Não vai para o enterro, né, rapaz? Mas é a vida, né?
Tinha uma fake news circulando, Geraldo, não sei se você viu, e depois ela foi espalhada por um médico de Minas Gerais, que depois pediu desculpas. Mas quando ele pede desculpa, a desculpa ela tem uma dimensão muito menor do que teve a notícia, que ele ajudou a espalhar, um médico cardiologista de Minas Gerais. Ele diz que o governo, cada prefeitura e estado... recebe R$18 mil por cada morte de Covid-19.
Pronto, esse é o boato.
Isso é um absurdo.
É esse o boato que está circulando aí. E eu encontrei ontem com um advogado dizendo isso. Olha, tem um percentual aí, não sei o quê e tal. Evidentemente que quem se mete nisso entraria num escândalo sem tamanho. Eu estou até recebendo aqui um recado do Dr. Aurélio Molina sobre um debate de médicos, está aqui comigo, bem interessante. Aqui, Academia Pernambucana de Ciências, Ética, Pesquisa Científica e Pandemia. Aí vem aqui Dr. Aurélio Molina, PhD, professor, falando de intervenções em saúde.
Eu conheço ele, conheço bem Aurélio Molina, muito respeitado.
Aspectos éticos e científicos. Dr. Rafael Dália, da Fiocruz. Tempos para o desenvolvimento de uma vacina da varíola à Covid-19. E o doutor Saulo Feitosa, professor da Universidade Federal de Pernambuco, doutor em biotécnica, a dignidade humana e a proteção dos participantes de pesquisa científica. A dignidade humana e a proteção, sim, dos participantes de pesquisas científicas. É um debate online que eles vão fazer dia 2 de julho, hoje, às 10 da manhã. Hoje, portanto, esse debate que eles fazem pela Academia Pernambucana de Ciência. Agora, tem uma coisa aqui que nós já estamos com o presidente do Sindaçuca, Renato Cunha, para conversar com ele. Eu estava com um dado maior aqui, mas já saiu no site, no Twitter do presidente Bolsonaro, com relação àquele assunto que nós já debatemos algumas vezes, inclusive com o doutor Renato Cunha, da compra do etanol para ser feita direta entre os postos de gasolina e as usinas. Até a semana passada, doutor Renato, falava-se numa nova investida dos Estados Unidos para jogar para cá o etanol. Agora vem essa informação, que é um projeto que os senhores perseguem há algum tempo, e com tudo que é possível, que seja melhor para a população, essa desconcentração, e vem essa informação de que vai sim ser aprovada essa compra direta. O senhor poderia dar detalhes sobre ela?
Geraldo, realmente bom dia ouvinte. Como você falou, Geraldo, historiou, é uma novela. A gente vem participando dessa novela há algum tempo. A rigor, o objetivo é ter a possibilidade, a opção de vender diretamente também. Vai se continuar vendendo às distribuidoras, normalmente, dependendo das condições logísticas, distância, etc. Mas não faz sentido somente vender, ser obrigado a vender às distribuidoras, quando pode haver condições de mercado melhores que podem beneficiar o consumidor. O governo federal, através da Agência Nacional do Petróleo, que é uma agência reguladora e que basicamente não tem feito políticas públicas em benefício do sistema como um todo, mas muito mais usando a atuação dela de forma fiscalista, né, de forma totalmente regulatória e punitiva. Agora, no Congresso Nacional, esse projeto de lei, que é um PDC, um projeto de decreto da Câmara, a rigor não é um PDL, ele vem se desenvolvendo há algum tempo e está na Comissão de Constituição e Justiça, passou na Comissão de Minas e Energia, mas com essa pandemia, os aspectos das comissões legislativas, me parece, estão parados. No Executivo, o Ministério de Minas e Energia, o que ele fez ontem foi cumprir o que determinava o Conselho Nacional de Política Energética, que é um conselho consultivo do presidente da República, que envolve o próprio Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional do Petróleo e outros ministérios. O CNPE, que é esse conselho, determinou que o assunto andasse e que houvesse celeridade na revogação dessa proibição, porque hoje nós somos proibidos de vender. Nós temos um produto, a Constituição diz que a livre iniciativa, sobretudo quando ela for para beneficiar o sistema como um todo, os consumidores, ela deve ser consagrada. E nesse caso aí, apesar de ser uma opção a mais para tentar beneficiar, mas a agência tem criado óbices nessa regulamentação, já que ela é a expertise dela, a aptidão dela tem sido portanto, ontem o que houve foi o Ministério de Minas e Energia recomendando ao Ministério da Economia e à Agência Nacional do Petróleo que agilizem e que procedam ao cumprimento do que havia determinado o próprio Conselho Nacional de Política Energética. A questão é muito burocrática, os interesses conflitantes fazem com que haja um retardamento e com isso vai perdendo o consumidor, vai perdendo o produtor também, que pode ter uma saúde financeira melhor, empregar mais, plantar mais, né? O etanol está aí, é um combustível consolidado, que tem preço e tem, sobretudo, qualidade ambiental, ajudou muito a qualidade do ar nas cidades, né? A OMC determina e aconselha o uso de combustíveis limpos também para poder melhorar a saúde pública, as doenças cardiorrespiratórias. Tanto é que o etanol hoje está sendo procurado na África, na Europa, na Ásia, né? Para que ele realmente seja o combustível que tenha um apelo maior, porque é sustentável.
Eu, na minha matéria aqui, doutor Renato, tem uma acusação, um tratamento meio pejorativo a um superpoder das distribuidoras. E esse superpoder é que faz com que esse projeto não ande. É reconhecido isso?
Olha, se fala muito nisso. Provavelmente há, como eu coloquei, os que são a favor, os que são contra. Agora, esse assunto vem demorando muitos anos. Não há sentido, na minha opinião, essa demora. Ou resolve ou não resolve, né? Se a orientação for discordante do que o Ministério de Minas e Energia pregou, do que o presidente da República tem defendido e outras tantas autoridades aconselham, então que se diga, que se assuma. Agora, não é justo é que haja uma interrupção no fluxo dessas vendas, que a gente fique coibido de não vender mais. É preciso que haja um equilíbrio, uma sensatez aí, para andar ou não andar. Se for negado ao produtor brasileiro vender o seu produto diretamente a um posto onde haverá a possibilidade do consumidor comprar nesse posto de duas fontes, né? Hoje você chega num posto, você só pode comprar de uma fonte, que é a distribuidora. Se houvesse uma possibilidade alternativa de se comprar num posto onde o produto venha de duas fontes, da fonte distribuidora que já comprou numa usina ou da própria usina, desenvolvendo, obviamente, e mantendo todas as questões de qualidade, as recomendações de segurança, você veja que essa celeuma demorou mais de 2 anos e todos os argumentos que se alegaram que foram destruídos. Tanto é que o processo está aí andando. Agora, está na boca do pênalti, como se diz, e há um impedimento para se bater o pênalti. Esse é um problema que realmente a gente não consegue compreender porque esse retardamento de uma decisão.
Wagner Gomes.
Presidente Renato Cunha, já há um projeto de decreto legislativo para liberar vendas sem intermediários de etanol, também tramitando na Câmara dos Deputados. Esse projeto, inclusive, foi aprovado pela Comissão de Minas e Energia no fim do ano passado e está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, para depois seguir para a votação no plenário. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro utilizou a conta dele no Twitter para dizer que o Conselho Nacional de Política Energética estabeleceu diretrizes para que o etanol possa ser vendido das usinas diretamente para os postos de combustíveis. E também diz que a venda direta de etanol pode proporcionar maior concorrência no setor e baratear o preço dos combustíveis nas bombas. Bom, aí nós temos já uma diferença de posicionamento do presidente da República com os governadores, que não querem perder o controle da arrecadação, presidente Renato Cunha. É verdade que essa venda direta pode proporcionar uma maior concorrência, como disse o presidente, e baratear o preço do combustível. Porém, não abre-se também uma janela, assim como acreditam os governadores, para a sonegação fiscal?
De jeito nenhum. Inclusive em Pernambuco, não sei se você acompanhou desde o início, em Pernambuco, a legislação do ICMS permite a venda direta. Nós já temos lei em Pernambuco. Então, não há o que se negar, nem se discutir com relação ao ICMS. A coisa é simples. Quando a usina vende ao posto, já que não há a figura da distribuidora nesse modelo novo, alternativo, a usina, obviamente, tem que pagar todos os tributos. Os tributos que são, imanentes, né? E aqueles que são da distribuidora, porque deixou de existir. Quando existe distribuidora, continua normalmente. É o que se fala de monofasia e bifasia. A monofasia concentra-se no produtor, e já existem leis em inúmeros estados, na medida em que não existe a distribuidora na operação comercial. Se não existe a operação comercial, o Estado brasileiro não vai perder, não pode perder, é injusto. Né? Aliás, ele pode até revisionar os tributos como um todo. Tem aí uma reforma, são outras questões. Mas a usina não está se arvorando em querer pagar só a parte que era da própria usina, não. A usina assume o compromisso como um todo. Isso é muito claro desde o início. E seria até indecoroso fazer uma proposta diferente. Agora, quando continuar vendendo a distribuidora, fica na modalidade atual. Quer dizer, se complica muito. Isso é que faz com que a gente tenha a impressão que os óbices, as dificuldades, ficam sempre se colocando cada dia mais uma, para que o processo seja retardado, porque as coisas estão muito claras, escritas, defendidas, inúmeras reuniões na Receita Federal, no ambiente do Ministério da Economia também, MME, é um périplo e as coisas são muito difusas. Você vai no Ministério, depois vai no outro, depois vai no Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma luta que, por si só, nessa interlocução, vai cansando quem tem a necessidade, porque aqui no Nordeste, que emprega muito na cana-de-açúcar, nós temos uma equação socioeconômica, a gente precisa sobreviver, tem dificuldades de clima, então a gente quer vender o nosso produto, ponto. Qualquer pessoa tem o direito de vender o seu produto, respeitando, obviamente, todas as legislações e, sobretudo, a legislação fiscal. Obrigado pela pergunta.
Ivanildo Sampaio.
Bom dia, Renato. A questão do etanol sempre motivou muitas discussões, algumas procedentes e outras improcedentes. Uma dessas críticas diz respeito à questão da produção. Os críticos dizem que no ano em que o preço do açúcar cresce lá fora, a tendência das usinas é diminuir a produção do etanol e aumentar a produção do açúcar. Evidentemente que, do ponto de vista comercial, estão absolutamente corretas. Mas, do ponto de vista estratégico, seria um problema. Você poderia ter desabastecimento de etanol. Essas críticas são procedentes? Como é que você avalia isso?
Olha, são improcedentes, porque se refere a um fenômeno de antes da existência do automóvel flex, onde o consumidor faz a sua opção. O Brasil, até então, era condenado a abastecer o automóvel basicamente com o etanol, a gasolina. Depois do ano 2000, quando na era do automóvel flex, o abastecimento pode se configurar naquilo que for mais conveniente para o consumidor. Hoje, por exemplo, até 76% do preço da gasolina se recomenda o uso do hidratado. E na última década, Ivanildo, o Brasil tem sido um grande protagonista, e pasme, porque ninguém imaginava, sobretudo na fabricação do etanol. Hoje, os níveis de produção do etanol chegam a 70%, né? Vis-a-vis 30%, 30% e poucos% do açúcar. Então, e além do mais, tem o automóvel flex. Então, é um problema realmente superado nessa questão. E essa demanda pelo etanol tem sido muito forte, sobretudo pela variação dos preços do petróleo, que são variações que não dependem de nenhuma racionalidade, dependem muito das questões do próprio petróleo, da OPEP e tudo mais. Né? E, além do mais, a questão cambial brasileira também, que encarece o preço da gasolina aqui dentro. Portanto, o mix de produção brasileiro, por exemplo, na safra 19-20 passada, foi de 65% em favor do etanol e 34% em favor do açúcar, o que era inimaginável. Você tem razão, até o ano 2000, ninguém imaginava um cenário desse. Mas o etanol consolidou-se, inclusive pela promoção ambiental. Nesse momento agora, é irreversível, né? com a questão da respiração, da qualidade do ar, do sequestro de CO2. Você vê, Ivanildo, que o próprio plano de reestruturação da Europa, o principal pressuposto desse plano é fazer com que a Europa atinja a era do carbono neutro. E a Europa hoje, e eles vão gastar, de investir para que isso ocorra lá nos combustíveis renováveis. E a demanda hoje por combustível no mundo todo existe. Existe por conta dessa questão da melhoria do ar.
Agora, e essa história de voltar a falar na vinda do etanol americano, o governo estaria e compraria para se confrontar com o nosso aqui no Brasil. Esse assunto morreu, doutor Renato?
Não, ele sempre... os Estados Unidos consideram livre mercado quando eles participam. E eles têm uma capacidade incrível de segregar. Ontem até o ministro Paulo Guedes deu uma declaração mostrando essa incongruência ou essa contradição. Os Estados Unidos são um país rico, nós sabemos, e eles, por exemplo, obrigam o povo americano, que pode pagar, e com isso eles protegem a indústria açucareira deles lá, mas se compra açúcar dentro dos Estados Unidos 3 vezes maior do que eles poderiam comprar no mundo. Se eles importassem de diversos países, sobretudo do Brasil, que é o maior produtor, o preço do açúcar lá cairia para 1/3. Ao mesmo tempo, se eles fizessem isso, a indústria açucareira dele lá não iria aguentar. Então, eles não permitem uma reciprocidade e uma relação comercial que envolva etanol, açúcar. Eles dizem que no açúcar eles não estão dispostos a abrir absolutamente nada. A gente não pode colocar produto lá pelo protecionismo que eles não admitem, mas que são expertos em protecionismo, protegendo lá o mercado deles. Agora, no etanol, eles têm uma sobra lá que poderia ser reduzida, uma sobra do etanol de milho, que, aliás, o nível de mistura na gasolina lá é de 10%, é o E10, mas a lei já permite que seja E15, mas eles não usam. E por que não usam? Porque a indústria do petróleo lá dentro, o presidente dos Estados Unidos não consegue convencer, por exemplo, o mundo do petróleo para aumentar para E15, que já existe lei. Então, todo o destino do etanol de milho americano pode ser resolvido lá dentro mesmo, né? com o simples exercício de um aumento de mistura que já existe, não sobraria produto para que eles exportem. Mas eles querem exportar para o Brasil não tem necessidade desse produto. Cada 100 milhões de litros que eles mandam para o Brasil... iria equivaler mais ou menos a cerca de 20% da cota que a gente já dá de isenção. O que eu quero dizer com isso é que nós já damos de isenção na importação do etanol 6 vezes mais a eles do que eles nos dão no açúcar. E a conta tem que ser como um todo, pelo que a gente qualifica como a conta do ART, do ATR, que é a conta a rigor da sacarose. Quer dizer, não dá para negociar dessa forma. Agora, o Brasil não pode ter uma postura, e ontem o ministro Paulo Guedes está reconhecendo isso, que se quede a um conceito de livre mercado, que é o conceito formulado por quem tem interesse de só falar em livre mercado, segregando as outras commodities, falando só naquele ponto específico. Mas eles continuam insistindo, nós teremos grandes problemas em 31 de agosto, e aí o ano passado o Congresso Nacional ajudou, através também de um PDC, que é um projeto de decreto legislativo, revogando a medida do Executivo. A gente sabe que o PDC é uma figura que não é comum no Congresso. O Congresso tem uma aptidão, uma vocação legislativa, mas, em casos extremos, ele age também com um instrumento executivo, que é esse decreto que revoga atos do presidente da República. Então, se não houver realmente uma situação dessa natureza, eu confio que o Congresso irá, como sempre, aí os dois poderes procurarem um entendimento para que a gente possa manter empregos, continuar nossa atividade aqui. E ninguém dá nada no mercado internacional de graça sem reciprocidade. E as reciprocidades não podem ser uma coisa hermeticamente isolada. Eu só vou tratar aqui de etanol. Ainda que seja no etanol, nós já damos uma isenção a eles muito maior do que eles nos dão no produto correlato, que é o açúcar.
A gente agradece ao doutor Renato Cunha, presidente do Sindaçúcar, a participação no Passando a Limpo. Essa nossa busca por uma vacina para a Covid-19, na primeira página, esse assunto foi tratado, tivemos uma informação e depois comentários. Queria, por gentileza, mostrar para vocês a informação.
O anúncio foi feito pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos. O governo de Donald Trump fechou acordo com o laboratório Gilead e comprou 90% da produção do medicamento até setembro, praticamente todas as doses para os próximos 3 meses. O antiviral foi aprovado pelas autoridades de saúde americanas para o tratamento da Covid-19, depois que um estudo apontou que o remédio acelera a recuperação de pacientes graves. A Organização Mundial da Saúde alertou que é preciso garantir que todos tenham acesso às intervenções necessárias para garantir vidas. O comentário do diretor-geral Tedros Adhanom não citou diretamente os Estados Unidos.
This pandemic is a scientific challenge, but it's also a test of character. We must act in the interests of global solidarity and our shared humanity.
São 10 milhões e meio de casos confirmados pelo mundo, com 512 mil mortos e 5 milhões e 400 mil pacientes recuperados. Na Argentina, começou a quarentena mais rigorosa na região metropolitana de Buenos Aires. A capital está praticamente ilhada, com postos de controle em todos os acessos. Só trabalhadores de serviços essenciais podem utilizar o transporte público. No comércio, apenas farmácias e mercados têm autorização para funcionar. A União Europeia começou a reabrir suas fronteiras. Países como a Grécia apostam nos turistas de verão para reativar a economia, abalada pela Covid-19. Os brasileiros estão barrados da festa, com uma exceção. Portugal vai permitir a entrada em viagens essenciais, desde que o passageiro apresente teste negativo para o novo coronavírus, realizado 72 horas antes do embarque. Na República Tcheca, os moradores da capital, Praga, se despediram da quarentena com um grande jantar ao ar livre. O banquete foi montado em uma mesa de 500 metros de comprimento, sobre uma ponte medieval, e cada cidadão levou comida e bebida para compartilhar com os outros.
A jornalista Patrícia Campos Melo e o doutor Arnaldo Lichtenstein destacaram nessa matéria a questão da compra do medicamento. Acho que é o Resenovir. Vamos ouvi-los.
Eu acho que isso vai ser um problema gigantesco. Você já teve no começo uma empresa que começou a fabricar uma vacina que parecia ser promissora na Alemanha. O Trump tentou comprar, fez um gesto ali para comprar. Isso já deu uma enorme repercussão negativa. Você tem negociações, por exemplo, na França, da Sanofi, que também está fabricando uma tentativa de vacina, e os Estados Unidos tentaram comprar, assegurar. O que vai prevalecer? O interesse nacional dos Estados Unidos ou você pensar numa coisa global? Porque senão você não vai ter vacina nunca para a África, para os países pobres da África. Se isso virar uma competição, quem paga mais leva, vai ser que nem respirador e máscara, né? Começa a inflacionar os preços, quem tiver mais dinheiro, eu acho que isso mostra exatamente uma coisa de caráter, né? Você não vai poder virar um leilão, quem paga mais.
Eu estou associando com a praga de gafanhotos que está perto do Brasil. O que os Estados Unidos estão fazendo é exatamente isso. Ele vai para a China, remata todas as máscaras. Vai para outro lugar, pega todos os ventiladores. Vai para a fábrica de Gilead, pega tudo isso daí. Quer dizer, é um nacionalismo exacerbado pensando na própria reeleição. E a gente sabe que ele não vai se reeleger, ele vai perder para 2 candidatos, o Biden e o Corona. O sistema de saúde americano, provavelmente, em termos de custo-benefício, é o pior do mundo. Os Estados Unidos gasta perto de 19% do PIB americano, que equivale a 2 PIBs brasileiros, para a saúde, e não tem índices de mortalidade melhor do que o mundo. E na epidemia, é um dos piores do mundo. Tá? Não conter a epidemia. Uma palavra só em relação ao Remdesivir. O Remdesivir é um remédio que ele diminui em doentes graves, não é para doentes na primeira fase, é doentes já hospitalizados, ele diminui 30% do tempo de internação. ele acelera a recuperação. Isso, em termos práticos, é ganhar 30% dos leitos, porque tem rotatividade maior. Só que não diminuiu mortalidade. Então, quer dizer, é uma aposta meio furada também para os Estados Unidos investir todas as fichas nisso. Azar dos Estados Unidos.
O Adriana, isso está ficando claro que a gente tem que se proteger para quando a vacina aparecer, a gente ter condição de chegar até ela.
É, isso está claro. Também está claro o que dito por um das pessoas que falaram aí, foram vários, que ele está de olho, o presidente Donald Trump está de olho na reeleição. E ele acha que o dinheiro compra tudo e não compra. Compra quase tudo, compra muita coisa. É, mas não compra caráter, por exemplo, que foi outra coisa citada pelos entrevistados. É lógico que todo mundo precisa se preparar. É lógico que um presidente precisa estar preocupado com os cidadãos do seu país. Mas nós estamos falando de uma questão humanitária que envolve toda a humanidade. Nós estamos no meio de uma pandemia. E você achar que você usar o seu dinheiro para impedir que outras pessoas tenham acesso à medicação ou a vacinas é uma falta de caráter, né? Não passa só por uma questão de saúde. Repito, claro, todo presidente e o nosso, espero que também faça o papel dele, proteja a sua população da forma que lhe é possível, né? Nós estamos com... Mas é preciso ter assertividade e confiança na ciência para definir as ações. Eu insisto muito aqui nesse ponto, Geraldo. Parece uma samba de uma nota só. Confiar na ciência, ir atrás da ciência, à luz da ciência, porque é a ciência que vai nos mostrar o caminho. Mostrar o caminho para que os gestores públicos possam agir. E aí agora o Brasil está com um estoque gigantesco de hidroxicloroquina sem saber o que fazer. Então, é uma situação complicada para todos nós, que precisa de união, que precisa de mãos dadas sempre com a ciência, para que a gente encontre os caminhos. Claramente, o presidente Donald Trump está preocupado com sua reeleição, tem muito dinheiro, está usando o seu dinheiro para tentar garantir a reeleição. Vai conseguir? Ninguém sabe.
Ô, Ivanildo, você até tratou desse assunto no começo da semana, aquele contrato que foi assinado mesmo com o governo brasileiro correndo riscos, mas isso de alguma forma nos protegeria com relação à vacina produzida no Brasil, já. Não é isso?
Isso, a vacina, se ela for realmente eficaz, como tudo aparenta que vai ser, nós estaremos garantidos, porque teremos também a tecnologia para a produção própria. Agora, esse papel do presidente Trump, mais uma vez, dá razão aos velhos comunistas que condenavam e criticavam o chamado imperialismo Yankee. É mais uma prova de que Trump é um total imperialista. Pensa só nele, só pensa na eleição dele, não no povo dele. E não merece o menor respeito das outras nações independentes que não precisam dos Estados Unidos. É lamentável que a relação mais poderosa do mundo tenha esse tipo de comportamento.
Agora, Wagner, a própria Organização Mundial de Saúde tem andado preocupada com isso. Ela deu mais de uma declaração dizendo, olha, vamos nos preparar. Me parece até que tem um grupo internacional que trabalha para que, se surgir a vacina, ela não fique só para quem tem dinheiro.
Ô, Geraldo, a gente observou isso na fala do presidente da OMS, Tedros Adhanom, que disse exatamente isso, que é preciso pensar de uma forma global, não concentrar a vacina em apenas um país, mas fazer com que a vacina, quando ela surgir, esteja acessível à maior parte da população global. Isso ele acabou de dizer na reportagem que você soltou aí agora. Agora, a gente não pode esperar nenhum ato de humanidade por parte desse ser humano Donald Trump. Ele foi eleito dizendo isso, America First, ou seja, América em primeiro lugar. Ou seja, olhar somente para a América, o resto que se dane. Existe um grupo de lambibotas que vive, digamos, como se diz no popular, babando o ovo de Donald Trump, achando que ele é bonitinho, que ele vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Ele não vai. Ele já deu, inclusive, sinalizações para o Brasil, logo no início da pandemia, quando passou um carregamento de equipamentos de proteção individual lá pelos Estados Unidos, e houve uma retenção. Quando ele mandou também jatos lá para a China para comprar tudo de estoque que existia de equipamentos de proteção individual para levar para os Estados Unidos, sem pensar nos outros, sem pensar inclusive no amiguinho Brasil, entendeu? Então não espere nada de bom por parte desse cidadão, não.
Já estamos com o advogado trabalhista Marcos Alencar. Doutor Marcos, o senhor está com uma preocupação específica com relação ao uso do aplicativo no trabalho? É preciso lei para isso?
Bom dia a todos. Bom dia, Geraldo. Sem dúvida, Geraldo, que é necessário. Por isso que essa greve de ontem, né, aparenta ser assim, uma manifestação pequena, mas é uma manifestação muito significativa porque nós estamos em pandemia. E não se trata de uma categoria profissional. São trabalhadores esparsos, né? Eles não têm um sindicato próprio e, mesmo assim, se organizaram por conta das conexões das redes sociais, você consegue isso. O Brasil precisa ser protagonista na regulamentação dessa atividade. Eles são trabalhadores como outro qualquer. Existem trabalhadores que são autônomos, existem trabalhadores que são empregados, os regidos pela CLT, existem trabalhadores que são servidores públicos, né? Mas eles são também trabalhadores. Então, a minha sugestão é que o Congresso Nacional seja provocado, ao invés da greve, deveria pressionar o Congresso Nacional para que se faça uma lei específica ao trabalhador de aplicativo. E eu cito exemplos que poderão inspirar como modelo. Nós temos a Lei dos Representantes Comerciais, é a Lei 4886 de 1965. Eles são autônomos, mas têm uma proteção legal. Por exemplo, uma indenização de um 12avos por cada ano trabalhado. Só para dar um exemplo. Uma lei mais recente, a 12.592 de 2012, foi do governo Temer. Lei do Salão Parceiro, regulamenta um contrato de parceria autônoma entre manicures, cabeleireiros, o dono do salão, esteticista, barbeiro. E essas duas leis, só essas duas que eu estou citando aqui, elas poderão servir tranquilamente de modelagem para regulamentar esse setor, porque nós precisamos garantir uma previdência autônoma específica, porque são profissionais que estão sob a linha de risco, né? Não só pela pandemia, mas porque estão no trânsito o tempo todo, estão trafegando em qualquer horário do dia, você vê um entregador de bicicleta, de motocicleta, ou seja, são veículos altamente vulneráveis. A outra coisa é que eles não têm uma proteção em termos de seguro, né? Não só de aposentadoria que eu falei, mas de acidente, roubo, furto do equipamento de trabalho, da moto, da bicicleta, também não tem. Então, a minha ideia seria regulamentar, criar um percentual em cima dessa taxa de entrega para que subsidiasse tudo isso. Não se trata de um contrato de emprego, como está na CLT. Eu não defendo que eles têm que ser empregados de nenhuma empresa de aplicativo, não é isso. Mas sim trabalhar de forma autônoma, mas com a garantia mínima prevista em lei.
Ô Wagner, porque por mais modesto que possa parecer, mas é uma greve de patrão, não é isso?
Exatamente,
É Wagner que vai entrar agora. Oi, Wagner.
Ô Geraldo, eu queria até saber aí do Dr. Marcos Alencar, qual a relação que existe do ponto de vista legal entre esses aplicativos e esses trabalhadores, porque ontem nós acompanhamos inclusive uma divulgação em grandes veículos de comunicação de um desses aplicativos com o objetivo de explicar o que era a empresa e a relação com os parceiros e dizendo que quem foi testado positivamente foi para casa e ficou recebendo os seus dividendos normalmente, outro grupo de risco teve as gorjetas duplicadas, enfim. Como é que se dá essa relação? Existe alguma cobertura legal para esse tipo de relação, doutor Marcos?
Veja bem, Wagner, a resposta ela tem que ser ampla para instruir o nosso ouvinte, né? A minha opinião eu vou dar, mas eu preciso fazer uma coisa ampla. A relação que existe entre o trabalhador de aplicativo e a empresa de aplicativo é uma relação nebulosa, é uma relação cinzenta. Isso que você acabou de citar é muito parecido com a relação de emprego. Então, por isso que alguns juízes do trabalho, né, o próprio Ministério Público do Trabalho, muitas vezes interpreta que aquela relação ali, ela é uma relação seletista, teria que assinar a carteira como um trabalhador de qualquer empresa, é um empregado. A minha interpretação não é CLT, não é empregado. Por quê? Porque não existe a figura da subordinação. O que é que isso quer dizer? Ele hoje trabalha se ele quiser. Amanhã ele pode simplesmente dizer, eu vou passar o dia e não vou fazer nada. Eu só vou andar com meu Uber daqui 15 dias. A Uber não vai penalizar por isso. Não vai atrás dele, não vai cobrar nenhum resultado. Ah, mas tem metas no aplicativo, tem... Olha, nós estamos sob uma realidade muito nova. Essa relação trabalhador e aplicativo, ela é disruptiva. Então, não é lendo CLT, nem buscando no que está escrito em legislação, em direito material, que a gente vai encontrar, porque é uma coisa nova. A gente tem que ir para os princípios. Mas eu respeito quem pensa diferente de mim. E por isso que eu estou defendendo que precisa ser regulamentado. Porque na hora que for regulamentado, nós vamos atender 6 personagens. Primeiro, a sociedade. Segundo, as empresas de aplicativo, porque elas vão ter segurança jurídica. Terceiro, a justiça do trabalho, porque vai definir, né? Por exemplo, o caso da diarista. 2 dias por semana não é empregado, mas se for mais do que isso, é. Então tem que ter uma definição. Outro ente, Ministério Público do Trabalho, também vai ter que cumprir a lei. E os terceiros também incomodados. Por exemplo, taxista é um incomodado, no caso de Uber, né? E aí, por fim, a mão de obra, que é a mais frágil dos trabalhadores. Porque são trabalhadores. Quando a gente fala em direito do trabalho, a gente não está falando direito do emprego, não. É todo e qualquer trabalhador. Qualquer pessoa. A dona de casa que está nos ouvindo agora é uma trabalhadora. Por isso que ela tem direito à aposentadoria como dona de casa. Então, o Brasil precisa acordar para essa realidade de forma ampla. Certo? O Brasil precisa ser protagonista nisso, de regulamentar a profissão. Porque essas pessoas são trabalhadoras como outro qualquer.
Uhum. O Adriano, você já sentiu falta desse serviço por conta dessa grevezinha que esse pessoal começou?
Veja, ontem eu não solicitei. Eu acho muito justo que se discuta pelo menos do que é que eles têm direito, de que direito estamos falando, de que deveres estamos falando. Uma das entrevistas ontem, um entregador disse que trabalha 15 horas por dia para receber R$80, sem qualquer direito trabalhista. E já uma das empresas, a única que se manifestou, porque as outras não falam, não dizem quantos empregadores são, quanto pagam, enfim, só uma se manifestou, como o Wagner bem lembrou, ela disse que paga R$9. Então, eu concordo com o Dr. Marcos, é uma relação extremamente nebulosa, que sem a transparência a gente não sabe do que a gente está falando. Ninguém sabe, nem de dever, nem de direito. Ontem eu não pedi, é um serviço absolutamente essencial no meio de uma pandemia. Eu tenho feito compras, sim, todas por aplicativo, criei relações, já comprei fiado, já paguei adiantado, já comprei sem saber o peso e confiando em quem está me vendendo. Enfim, a gente está criando novas relações e eu acho que é uma coisa que, claro, cada vez vai aumentar mais, independente de pandemia ou não.
A quem, doutor Marcos, caberia fazer essa regulação? O Ministério do Trabalho ou transcende o Ministério do Trabalho?
Veja, a regulação, na minha opinião, devia ser o seguinte. O Congresso Nacional, isso é um problema muito grave, muito urgente, né? Atinge toda a sociedade brasileira, quando eu falo sociedade de forma ampla. Então, o Congresso Nacional teria que convocar uma audiência pública, né? Utilizar as informações do Big Data. O que é o Big Data? Todos esses aplicativos, eles contêm as horas que aquela pessoa trabalhou, as entregas que foram feitas, os percursos que foram realizados. Então, existe um banco de dados gigantesco. É preciso que se crie um grupo de estudo para analisar esse banco de dados e se crie um algoritmo e a regulamentação. O que é que isso quer dizer, no final das contas? É você ter uma lei e dizendo, olha, se Geraldo Freire for ser filiado agora a tal aplicativo, ele só vai poder trabalhar, no máximo, 10 horas de entrega por dia. Pode ser até que ele se filie a outro aplicativo, e no outro aplicativo ele queira, por opção própria, trabalhar mais horas. Ninguém vai impedir isso. Mas os R$9 que você está pagando aqui por entrega, estou dando um exemplo, tem que ser 10 por conta disso. Tantos por cento disso aqui você vai destinar para uma conta de autônomo do Fundo de Garantia, para que ele tenha uma aposentadoria, para que ele tenha um seguro de acidente. Então, assim, No Brasil, nós já passamos por isso, e até outros ramos. Eu me lembro lá atrás, quando começou a história da casa popular, todo mundo tinha medo de fazer casa popular e vender, porque se a pessoa morresse, se perdesse o emprego, não recebia mais. Aí criaram o seguro prestamista. Resolveu. Ah, eu posso vender a casa, porque se ele não pagar, se ele morrer, o seguro paga a casa. Então, eu quero construir. Então, o que eu estou querendo dizer, não é que a lei tem que ser assim. É, precisamos de uma lei regulamentando isso. Porque é um fenômeno que veio para ficar. Não é uma coisa que vai acabar. Não, a gente vai ter. Isso é bom para todo mundo. Foi a grande válvula de escape dos desempregados. Se não fossem esses aplicativos, muita gente tinha passado fome no Brasil. Né? Nós tivemos uma crise muito severa. A pandemia faz com que a gente esqueça as outras crises. Mas se não fossem os aplicativos, né, nós não teríamos ocupação nesse país. Então, isso precisa ser regulamentado para o bem de todos. Eu não vejo nenhum prejuízo para ninguém. Se houver uma regulamentação, desde que siga isso que eu falei aqui e até essas leis que já existem para inspirar, servirem de modelo.
Ivanildo, vale mais um comentário ou você assina com os relatores?
Eu queria só fazer uma pergunta para o doutor Marcos. Veja bem, esse negócio, eu tenho dependido de entregas também, todo mundo tem, me parece um grande bumba meu boi. Um dia chega um entregador, outro dia chega outro, um vem de bicicleta, outro vem de moto. Que critério o pessoal tem, os empregadores têm para fazer esse tipo de seleção? Que tipo de compromisso esses entregadores têm com a empresa? Que tipo de compromisso a empresa tem com esses entregadores? É como o senhor falou, parece que precisa arrumar muito essa casa que está desarrumada. É por aí?
Exatamente, é por aí. E nós não podemos perder o prumo da autonomia da relação. Porque isso não é de hoje. O que mudou só foi o canal de comunicação. Antigamente a gente ia para o meio da rua e pegava um táxi. Está lembrado das Kombis que a gente tinha aqui, as lotações? Não é nada diferente. É um carro com uma pessoa dirigindo, transportando uma pessoa de um lugar para outro. A mesma coisa são as encomendas. As empresas antigamente faziam as entregas. A gente ligava para a padaria mandava o menino na bicicleta entregar o pão. Então, isso não. A mecânica não mudou. Você chamava um canador na sua casa, aí ele era todo desorganizado, deixava tudo sujo, você dizia, eu não chamo mais esse canador. Eu não quero mais ele. Então, hoje os aplicativos, o usuário, ele dá uma nota pelo atendimento, pela apresentação do autônomo que está ali prestando o serviço. E é isso que regula o mercado. Entendeu? Infelizmente, por que é que esse sentimento que você está trazendo, que é muito verdadeiro, ele existe? Porque existem pessoas que estão dirigindo um veículo alugado que não tem dinheiro nem para comprar um sapato. Entendeu? Está andando de sandália japonesa porque não tem condições de comprar um sapato. Então, isso é a realidade do Brasil. O Congresso precisa acordar para isso. Se não fosse essa ajuda aí dos R$600, eu não estou aqui fazendo com a conotação política, mas se não fosse essa ajuda de R$600, que é de todos, do Congresso e do governo, chegando na ponta, nós teríamos pessoas morrendo de fome no Brasil, em larga escala. Então é preciso que se entenda isso. Quem está praticando o aplicativo são pessoas que estão numa situação de risco, de vulnerabilidade muito grande. E o Congresso não pode ficar omisso a tudo isso. A situação é essa aí. Tem que regulamentar. Agora, eu não vejo como o bom caminho ir pela CLT, porque eu não vejo uma relação de emprego. Eu vejo uma relação de trabalho, uma relação autônoma.
Pronto, a gente agradece outra vez ao advogado Marcos Alencar. Estou lendo aqui de Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, uma coisa bem interessante. Gilmar absolve mulher que furtou picanha no dia em que Rosa Weber condena jovem que furtou shampoo. Você, quando chega no preço, o preço da picanha está muito acima do shampoo. O shampoo foi R$10. Mas mostra a reação no mesmo dia de ministros do Supremo. Eu tenho a impressão, Ivanildo, que nesse caso aqui é a questão do crime famélico, né? Quem roubou a picanha deve ter roubado para comer. Quem roubou o shampoo...
Você jogou muito mais com o coração.
Mas... Ô, Geraldo.
Oi.
Agora, os argumentos são totalmente distintos, né? Primeiro, Gilmar diz que não é razoável que o direito penal e todo o aparelho do Estado polícia ou do Estado juiz movimentem-se no sentido de atribuir relevância à hipótese de furto de uma peça de picanha, e diz até a marca da peça de picanha, 3 tabletes de caldo, também diz a marca, sendo 1 de carne e 2 de frango, e 1 peça de queijo mussarela, também diz a marca. Então, essa feirinha aí que essa pessoa teria feito teria custado R$135,73. Uhum. Diz que não é razoável para o Estado se preocupar. É como se ele dissesse, bom, eu sou aqui ministro do Supremo Tribunal Federal, vou me preocupar com um roubo de R$135? Já a ministra Rosa Weber condenou o rapaz que furtou 2 shampoos num custo total de R$20, né? Uhum. E ela endossou a sentença dizendo que esse rapaz tinha antecedentes criminais e que não conseguia viver em sociedade. Acontece que a pessoa, a mulher que teria furtado, ou que furtou, já que foi comprovado, foi condenado, até porque foi bater no Supremo, teria furtado aí a picanha, os caldos de carne e o queijo por R$135. Gilmar Mendes disse que seria uma coisa pequena para o judiciário se preocupar com isso, mas acontece que essa mulher já tinha sido condenada também pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em segunda instância. Entendeu? Então, são 2 pesos e 2 medidas. Uhum. Quem é que está com a razão?
Eu queria perguntar...
Ô, Geraldo,
Como é um negócio desse tamanho, Ivanildo, chega no Supremo?
Não era para chegar no Supremo. Você lembra que o senador Pedro Simão, do Rio Grande do Sul, a mulher dele sofria de cleptomania. Uhum. Ela ia no supermercado e roubava. Ela era doente. Ele mandava uma pessoa para acompanhá-la, depois recolhia o que ela pegava e devolvia. Ela nunca foi condenada, porque se chegou à conclusão de que ela não era uma ladra, ela era uma pessoa que tinha uma doença.
Uhum. Agora, como é que interpreta essa decisão do ministro Gilmar Mendes uma pessoa que tem a intenção de praticar um pequeno delito como esse, né? Um furto de alguma coisa no supermercado. Porque o cara pode pensar, bom, o ministro disse que isso é uma coisa muito pequena, não seria um estímulo, né? Isso aí. Já a ministra Rosa Weber pensa diferente. Para ela, R$20 são motivos, sim, para que a pessoa seja condenada. Uhum. Então, isso pode ser interpretado de várias formas, inclusive como um estímulo ao furto, né?
Quem rouba pouco agora pode roubar muito depois.
Exatamente.
Né? É assim, Adriana?
É difícil o julgamento. Primeiro, acho que a gente concorda, todo mundo aqui, que isso não devia estar no Supremo. Nós temos, no momento, questões gigantescas no Brasil para que o Supremo resolva aí com urgência. Mas é preciso, não conheço profundamente os casos, é preciso conhecer as situações. É claro que o furto ele não se justifica, mas a fome também não.
Tá bom. Mas nesse caso, seria uma questão simplesmente de fome, Adriana? Porque a pessoa roubou uma
então,
peça
é isso
de
que eu
picanha.
Tô dizendo, é isso que eu disse, Wagner. Eu não conheço os casos com profundidade para, enfim, a gente estar tá fazendo esse tipo de análise. Eu só estou dizendo que o furto não se justifica. Uhum. Isso é um lado. O outro lado é que a fome também não se justifica. A gente ter pessoas com fome no nosso país é algo que a gente ainda convive e precisa conviver. Não deveria. Mas eu não tenho conhecimento dos casos para emitir uma opinião. Aí eu vou fazer a Glória Pires. Prefiro não opinar.
Então, terminou o Passando a Limpo.
Passando a Limpo.